Bem-vindos ao podcast da Comunidade Vida Church. Desfrutem da palavra de Deus e abra seu coração para viver o sobrenatural de Deus na sua vida.
Graça e paz, queridos. Bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus de estarmos aqui nesta manhã. Louvamos ao Senhor porque Ele nos deu essa oportunidade tão poderosa, tão maravilhosa. Olha para o seu irmão. Eu sei que agora é só com o olhar, né? Mas diga a ele, seja bem-vindo nesta manhã. O Senhor tem algo especial para a sua vida nesta manhã. Mesmo em meio aos porquês da vida. Eu não mandei a palavra, né, para colocar na tela. Mas gostaria que você me acompanhasse na sua Bíblia, no seu celular, como você puder, ou só mesmo me ouvindo, prestando atenção. E o tema da mensagem de hoje, nesta manhã, os porquês da vida. E nós estamos vivendo em um tempo, desde 2020, que houve e houveram e está havendo ainda muitos porquês. Não é assim? O porquê disso, o porquê daquilo, por que estamos vivendo essa situação. Muitos de nós queremos respostas. Alguns tentam dar o seu palpite. É por causa disso, é por causa de alguém. E ficamos nesse porquê. E o porquê da vida. Você já percebeu que os porquês da nossa vida, ele se refere muito mais às dores, sobre as dores e os sofrimentos? E o porquês da vida, quando a gente recebe algo, a gente fala assim, nossa, por quê? Não. A gente se acha merecedor daquilo. Por que Deus? Recebi essa casa, por quê? Não, ninguém fala isso. Os nossos porquês estão relacionados mais às dores e aos sofrimentos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jó. No capítulo 1. Quem de nós nessa manhã acordou pensando no sofrimento que nós teríamos hoje? Ninguém levanta pensando no sofrimento daquele dia. Que poderá vir a dor e o sofrimento. Nós pensamos sim. Vamos ser claros para nós mesmos. E dizer, não, eu levantei pensando na bênção que eu receberia neste dia. Na bênção que o dia seria para nós, para a minha casa, para a igreja. Ninguém levanta e ninguém se prepara para o sofrimento. Ninguém se prepara para isso. E muitas das vezes nós achamos assim. Nos pegou de surpresa, não é mesmo? Por que nos pegou de surpresa? Porque não nos preparamos para a dor e o sofrimento. Nós nos preparamos somente para alegrias. E aqui em Jó, no capítulo 1, nos diz assim, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó, homem íntegro, justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A vida de Jó e a sua relação com a dor e o sofrimento. Nós vamos aprender nesta manhã conceitos a respeito das dores, do sofrimento de Jó. E é tão interessante. Eu estava lendo, meditando nesse início, quando se fala de Jó, um homem temente a Deus, um homem íntegro, com um caráter inabalável. Evitava o mal. Gente, um homem em que mantinha o coração, guardava o seu coração. Era um homem que amava Deus. Um homem que foi um pai muito diferente. Olha só, Jó tinha os seus filhos, 7 homens e 3 mulheres, não é assim? E a palavra de Deus fala que quando os filhos se reuniam para fazer banquetes, Jó, quando terminava, o que ele fazia? Olha que pai era esse. Como era Jó? Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Olha só isso, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Principalmente aos pais. Pare de atribuir pecado dos seus filhos a pessoas, a situações. Se coloque diante de Deus como um pai, como um sacerdote que ora e intercede pelos seus filhos. Porque hoje o que nós vemos mais é pais atribuindo o problema dos filhos em relação a outras pessoas. Meu filho está dessa forma por causa da companhia. Jó não fazia isso. Jó chamava eles para purificar os seus filhos. E ainda mais, ele levantava de madrugada e ele pensava, vai que talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. A preocupação ainda de Jó com o coração dos seus filhos, para que não pecassem contra Deus. A preocupação. Como nós temos preocupado com a nossa casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, para que o coração deles fossem purificados e guardados, para que não venham pecar contra Deus. Como tem sido nós, mulheres, mães, com os nossos filhos, o que nós temos falado a eles? Assim era Jó, um homem rico, um homem que tinha pessoas ao seu serviço, um homem que andava de cabeça erguida na cidade, onde as pessoas olhavam com certeza e diziam: olha lá, vem Jó, um homem íntegro que teme a Deus, aleluia. Mas, como eu disse para vocês, quem de nós esperamos o dia mau? Nós temos ensinado em nossa casa, para os nossos filhos, temos ensinado para a esposa, temos ensinado para o marido, a respeito do dia mau, que o dia mau virá? Ou como eu disse no começo, nos pegou de surpresa. Este tempo que nós estamos vivendo, nos pegou de surpresa. E muitos não guardaram o seu coração. Muitos não estavam revestidos, como diz lá em Efésios, revestidos de toda a armadura. Porque o mal virá. Nós temos que estar revestidos do poder de Deus para vencer o dia mau. Quantos abandonaram a casa do Senhor? Quantos abandonaram a Deus? E ainda falam: não, não abandonei Deus. Não. Eu só estou me guardando. Se guarda nada, vai no mercado, vai em tudo que é lugar, vai para a praia, vai para o shopping, mas a igreja não. Aonde nós viemos aqui para adorar ao Senhor, onde nós temos a oportunidade, que mesmo que seja um dia mau, a gente pode adorar ao Senhor. Tem que esperar ir lá para o hospital? Ficar internado lá? E dizer: poxa vida, olha, eu poderia estar hoje lá louvando a Deus, não foi assim se dá. Eu queria estar com os irmãos nesse momento, esteve sempre. Mas tem gente que espera só chegar o dia mau para que isso aconteça, para se lembrar. Queridos, nós temos que guardar o nosso coração. Precisamos guardar a nossa mente. Jó era um homem bom. Ele era correto. Mas ele foi assolado pela dor. Vamos ler? O versículo 6 em diante. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha, Deus falando para Satanás do caráter de Jó. Íntegro, você viu? Como Deus tem olhado para nós, queridos. Aqui é Deus falando de Jó. Deus via Jó. Que coisa linda. Da onde você veio, Satanás? De perambular pela terra. Você viu Jó? homem íntegro. Evita o mal. E teme a Deus. Aleluia. O que Deus está falando de nós, queridos? Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho da casa dos irmãos mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele ainda estava falando quando o outro mensageiro disse, vieram caldeus os três bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa dos irmãos mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra e adorou e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus coisa alguma. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! O porquê de tanto sofrimento, os porquê da vida. Olha só, queridos, que tragédia na vida de Jó, que tragédia na vida desse homem íntegro, correto, bom pai. A tragédia chegou na vida de Jó. E sem Jó ter o conhecimento do porquê, por que isso? Existem dores, queridos, que são que eu não posso dizer que dor é essa. Como uma mãe que aborta uma criança espontaneamente. Eu não posso dizer que eu sei a dor que ela está vivendo, porque eu não vivi isso. Eu não sei a dor de alguém que perdeu um filho. Eu não posso dizer para essa pessoa, eu sei o que você está sentindo. Eu não posso dizer, porque eu não vivi isso. Eu não posso dizer a dor de uma mulher que o marido foi embora. Dizer para ela, eu sei a sua dor, eu sei o que você está vivendo, porque eu não vivi isso. Até na hora do parto, olha só, eu tive as minhas contrações. Só que o hospital onde eu tive o Felipe, lá na maternidade, eles aplicavam a RAC na hora de nascer. Então eu não sei a dor na hora que sai a criança, porque eles só me aplicaram essa anestesia. E eu não sei na hora, porque foi tão rápido, gente, que eles vieram aplicar eu com a dor da contração. Não vi a hora que aquela dor passasse. Eu não cheguei para ele e falei assim, não aplica, eu quero sentir a dor. Não, na hora eu queria me livrar daquela dor, então eu não interrompi. São dores diferentes, como o homem não sabe a dor que de uma mulher que vai dar à luz. Existem dores diferentes em que a gente não sabe e não conhece. Eu costumo assim, quando alguém vem se aconselhar comigo, que perdeu alguém ou uma situação em que eu não vivi, eu procuro dizer para essa pessoa, procure e conversa com fulana de tal, porque ela viveu isso e ela vai ter prioridades para falar a respeito dessa sua situação. Eu não tenho. Vivemos situações em que nós dizemos assim, Senhor, por quê? Mas nós temos que dizer, para quê, Senhor? Para quê? Estou vivendo isso. Eu sei que algo o Senhor tem a respeito disso. Eu não estou passando em vão essa situação. Querido, sabe por quê? Porque a palavra de Deus lá no Salmo 23 fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. É o estar de Deus comigo, é a presença de Deus comigo e com você. Não importa a dor, mas Deus está com você. Deus estava com Jó. Deus estava com ele. Ele permitiu tudo isso na vida de Jó, de perder a sua casa, de perder os seus bens, de perder os filhos que Jó amava e que cuidava. A presença de Deus estava com Jó. A presença de Deus está com você. Aleluia. Não importando a dor ou o sofrimento que você está vivendo, Deus está contigo, Deus está comigo. E a palavra de Deus fala que Jó, nessa hora, o que, que a gente faz? A gente pede misericórdia, né? E fala assim, eu não tenho condições de adorar a Deus. Mas Jó, a palavra de Deus fala que Jó, queridos. Jó levantou-se. Ele se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. Aleluia. Sabe, o segredo para nós é adorarmos a Deus no momento de dor e de sofrimento. Você quer amenizar a dor? Adore ao Senhor. A dor, o sofrimento, não pode nos impedir de adorar a Deus. Aleluia. Sim, a palavra de Deus fala que quando nós não temos palavras para orar, diz a palavra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aleluia. Não consigo nem falar, não tem problema, mas adore a Ele, nem que for prostrado. Não deixe de adorar ao Senhor por causa das lutas, do sofrimento. Queridos, essa terra é passageira para todos nós. Para todos nós. O Senhor tem um lugar preparado para nós. Amém? Esse tempo, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Aleluia! Vai chegar um momento, queridos, que aquele que tem uma casa maravilhosa vai estar junto com aquele que morou num barracão. Vai viver junto com aquela que teve uma família tão grandiosa, tão abençoada. E nós iremos viver junto com aqueles que não, que estavam divorciados, que estavam sozinhos. Mas estaremos tudo junto. Lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá. Aqui nós estamos à mercê da dor e do sofrimento. Mas nós temos que entender que o nosso Deus está conosco, aleluia. E nós devemos nos prostrar e adorar ao nosso Deus, aleluia. Vamos entender, queridos, família que nós temos aqui. Vamos entender a dor, porque quando atingiu um, não atingiu somente Jó, atingiu a mulher de Jó. Depois Satanás foi de novo na presença de Deus. Ele ainda não se convenceu da dignidade, do amor que Jó tinha a Deus. A compreensão que Jó tinha a respeito da graça e do amor de Deus por ele. Oh, irmãos, vamos ter essa compreensão do amor que o Senhor tem por nós. Aleluia! Essa graça poderosa em nós. Ele tocou na carne. O Senhor falou, na vida dele, não. Pode tocar na carne. Pele por pele, né? Disse ele ali, Satanás. Jó ali, com aquela lepra, se coçava com... Creio que nem unha ele tinha mais para se coçar. Ele pegava os cacos e ia se coçando. Ei, marido! Ei, mulher! Ha, como está o seu casamento? Está lá o marido se coçando e dizendo, eu não sei como vou pagar as contas dessa semana. Preocupado. Como está aí a sua esposa preocupada porque ela tem um exame para fazer e ela está preocupada com o resultado? Aquela mulher, ela disse, você ainda permanece íntegro a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu imagino... a dor no coração dessa mulher também. Mas ela não era como Jó, que compreendia o amor e a graça de Deus para com ele. Você vê que até no relacionamento, entre homem e mulher, há divergências. Que um não entende o porquê que Deus está fazendo isso, não entende, o outro está lá adorando e vai dizer, mas que mulher tola, ou que homem tolo, sai da igreja, não está adiantando nada ir para aquela igreja, vamos sair, vamos procurar um lugar melhor, onde a gente vai ser abençoado, onde as pessoas vão nos valorizar, para com isso. Para com isso. Para de querer o valor dos outros. Ser valorizado pelos outros. Não adianta, queridos, querer ser valorizado por mim. Eu não conheço o seu dia a dia e não conheço o seu coração. Para dizer o bem ou o mal de você, mas o nosso Deus conhece, como ele disse a Satanás, olha o meu filho, meu servo Jó, íntegro, correto, teme a Deus, evita o mal, é de Deus, é dele, que eu quero elogios, não seus. Porque Deus sabe os pensamentos que Ele tem ao meu respeito, aleluia. Só Deus. Permanece firme, mesmo que está difícil, difícil. Permanece firme na presença do Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, eu tenho irmãs aqui, queridos, que vocês que são novos, muitos novos, não conhecem. A Cida está aqui desde que eu vim. Marina veio logo depois que eu vim para Salto, né, Marina? Irmã Zilda não está aqui porque ela vem à noite. Mas estava aqui desde que eu vim. Minha cunhada, que abriu a igreja com a minha sogra. Você parou para sentar com elas e saber a história dela? Antes de murmurar, antes de criticar, antes de falar, procure saber a história. Procure saber. Daí você vai ver que o seu sofrimento é desse tamaninho com o sofrimento delas. Irmã Zilda não está aqui, mas eu tenho a liberdade de dizer... Foi abandonada com os filhos, todos pequenos, né, irmã Cida? Foi abandonado com os filhos, tudo pequeno. Faz 32 anos, 31 anos que eu estou aqui em Salto. Eles estão muito mais. Nunca vi, irmã Zilda, criticar a igreja, murmurar contra alguém, contra os pastores. Ai, porque ninguém fez visita, porque ai, ninguém fez... Não, quietinha no cantinho dela. E sempre orando, intercedendo, uma mulher de oração, de intercessão, fiel. Fiel. Amério Ederaldo. Ederaldo que diz glória, glória, glória. Está aqui muito antes do que eu. E continua aqui dando glória, 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 glória. Ah, queridos, permaneça fiel, permaneça íntegro, permaneça com coração fervoroso, entendendo a graça. Os amigos de Jó, gente, eu achei até assim, eu estava lendo aqui no... No versículo 11, que diz que os três amigos ficaram sabendo do que havia acontecido com Jó. Então eles combinaram encontrar-se para junto irem mostrar solidariedade a Jó e o consolá-lo. Quando vieram a distante, à distância, mal puderam reconhecer e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. E depois os três se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Até aqui, esses amigos se comportaram da forma correta em que nós devemos nos comportar quando alguém conhecido nosso está vivendo um momento de sofrimento. Esse seria, até aqui, eles fizeram tudo certinho. Até aqui, se condoeram com Jó. A Bíblia fala, se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Esse é o nosso papel. Ficaram ali quietinhos 7 dias e 7 noites, quietinhos. Até que Jó começou a falar. Aí eles se acharam no direito de falar também. Só que aí eles demonstraram que amigos que andavam com Jó não compreendiam a dor e o sofrimento, não compreendiam o amor e a graça de Deus na vida de Jó. Nem os amigos. Eles assumiam que ele estava sendo punido por algum crime terrível que Jó talvez tenha cometido. Que ele negou vigorosamente e então o acusaram de mentir. Porque não conseguiam entender. Queridos, isso fica um conselho. Quando eu li isso, gente, a respeito de Jó, dos amigos de Jó, que sentaram ali, choraram com Jó, é isso que nós temos que fazer. Porque o porquê, nós nunca vamos ter o porquê. A gente vai ficar inventando moda, vai ficar inventando coisas, e não vai conseguir realmente dizer o que está acontecendo. Por quê? Porque a Deus pertence, não pertence a nós. O porquê não pertence a nós. Não pertence a mim. Não pertence a você. Aleluia. Então fica um exemplo. Depois que eu li esse texto, do verso 11 em diante, eu falei, Deus, como nós erramos querendo falar algo para a pessoa que não é. Lembra, Cida? Lembrei muito de você. Que a gente ia lá e tentava, mas a gente não conseguia compreender a sua dor, o seu sofrimento. E eu falei, como a gente, meu Deus, como a gente erra nisso. Então, quando alguém estiver sofrendo, a única palavra que você pode dizer, eu continuo com você, orando por você, te ajudando, você não vai cair, eu vou te ajudar a levantar, eu sou aqui sua amiga, eu estou aqui para tudo que você precisar, acabou. O porquê, deixa para Deus, porque Ele vai mostrar o para quê que ela viveu isso. Vamos manter viva a chama da esperança. Mantenha a chama viva dentro de você. Tenha esperança. Olha lá no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia! Os planos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida. Não coloque Satanás maior do que Deus. Não coloque seu problema maior do que Deus. Não coloque a sua dor maior do que Deus, ao ponto de frustrar aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Aleluia! Os seus planos, Senhor, não podem ser frustrados. Aleluia! A chama estava viva ainda dentro de Jó, a chama da esperança, a esperança ainda para mim. Aleluia! Por mais que eu estou só o caco, só o pó, perdi tudo, ainda há esperança para mim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. É Jó falando, ele falou, eu falei de coisas que eu não compreendia, eu não sabia, não sabia por que eu estava vivendo aquilo. Eu fiz tudo certinho, sempre fui um homem íntegro, correto, um bom pai, ensinando os filhos, guardando o coração dos meus filhos para que não pecassem contra Deus. Aleluia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, tu disseste. Agora escuto e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Agora, mas agora, os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. É na dor, é no sofrimento que os seus olhos se abrem para ver a Deus. Aleluia. Queridos, eu não quero somente ouvir falar de Deus. Eu quero viver experiências com Ele. Viver experiência. Quantos de vocês já viveram experiências gloriosas com Deus? Aleluia. Não menospreze pequenas coisas. Não menospreze, porque o viver, o sofrimento, ou até mesmo a experiência gloriosa com Deus, como eu disse lá no começo, tem que ser lá no hospital? Não, queridos, não menospreze as coisas pequenas e dizer, Senhor, muito obrigado, porque só ouvia falar, mas agora é de contigo andar. Os meus olhos te veem, Senhor, e o Senhor tem andado comigo, o Senhor está comigo. Aleluia, hoje eu não sou mais a Irene que só ouvia falar do Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é um Deus grande, um Deus que ama as nossas vidas, um Deus que entregou seu próprio filho. Ouvia falar, talvez você está aqui nesta manhã e tenha somente ouvido falar de Deus, por isso você veio a este lugar, mas que você possa, como Jó, andar com Ele. Aleluia. Mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. E eu posso andar com o Senhor de cabeça erguida de novo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, ricanta lá, baxuriando, ricanta lá, baxuriando, alaias. Oh, queridos, não espere sentir, não espere sentir para perdoar alguém. Perdoe. Quando Deus falou ali com os amigos de Jó, já chegando aqui para o final, depois o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos. Deus falando com Elifaz. Pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Olha, eles acusaram Jó e como se Deus fosse um Deus carrasco. Deus não é carrasco, queridos. Deus é Deus bondoso, amoroso e compassivo. Aleluia! Olha só o que eu estou dizendo para vocês desde o começo. O que Deus tem falado a nosso respeito. O que tem saído da boca de Deus a meu respeito e a seu respeito. Como nós temos agido. Como está o nosso coração. Vão agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros. E com eles apresentam holocaustos em favor de vocês mesmos. Não era nem em favor de Jó, em favor de vocês mesmos. Que falaram coisas incorretas a meu respeito. Meu servo Jó orará por vocês. E eu aceitarei a oração dele. E não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. No versículo 10. Depois Jó orou por seus amigos. Jó orou pelos seus amigos. Jó não esperou sentir nada. Jó não esperou ter de volta todos os seus bens. Jó não. Jó orou em primeiro lugar e perdoou todos os seus amigos. Perdoe nesta manhã. Perdoe. Não espere sentir. Eu tenho que sentir para perdoar. Não, você está errado, você está errada. Perdoe. Ore, interceda. Você quer que o ódio, a mágoa saia do seu coração? Só vai sair quando você orar por aquela pessoa. Você só vai ser curado da alma com as feridas que as pessoas fizeram com você quando você orar, interceder por ela. Porque quem precisa primeiro se libertar delas é você. Você precisa se libertar de quem te feriu. Você quer ser um homem, uma mulher próspera? Perdoe e ore. Porque quando você faz isso, o Senhor te cura. Aleluia. O Senhor traz cura no seu coração. Ou confesse para alguém: eu não consigo, me ajuda. Peça ajuda. E você vai ver como você vai ser um homem, uma mulher livre. 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 E depois que Jó fez isso, o Senhor tornou novamente próspero. E lhe deu o dobro. Tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 6 mil juntas de boi e 1000 jumentas. E também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. E diz que as filhas de Jó. A primeira filha deu o nome de Jemima. Para quem aí está grávida, né? Tem, vai querer, vai ter uma menina. Já está aqui, ó, um nome, Jemima. A segunda de Késia. Késia a gente já conhece bastante. E a terceira de Querem Abacuque. Apuque. Apuque. Pensa nesses nomes. E em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Pois disso Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos, os descendentes deles e até a quarta geração. Então morreu em idade muito avançada. Oh, aleluia! Quanto muitos acharam que Jó morreria naquela situação, reverteu tudo na vida de Jó. Deus, que história linda, irmãos. Como vale a pena nós permanecermos homens e mulheres íntegros, que amam a Deus e que evita o mal, e que adora o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Aleluia. Fica de pé nesta manhã. Oh, aleluia. Não sei qual é a sua dor, o seu sofrimento, mas o Senhor é contigo. Então abra o seu coração nesta manhã. Fala com Ele agora. Sabe, conta. Conta o que está no seu coração. Conta o que está aí te incomodando nesta manhã. E você tem dito e perguntado por quê, por quê, por quê, Deus, por quê? Porque perdemos tantas pessoas, pessoas que nós amamos. Por quê, Senhor? Por que o marido foi embora? Por que o filho? Por que a esposa? Por que o emprego? Mas diga para Ele nessa manhã, Senhor, para quê? Eu vim aqui, Senhor, entender o para quê nesta manhã, Senhor. Eu sei que os Teus planos não são frustrados, não serão frustrados na minha vida. Uma coisa eu tenho certeza, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu tenho certeza, Pai, que os Teus planos para mim não serão frustrados. De forma alguma, Senhor. Porque o Senhor está comigo. Oh, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, nesta manhã de nós, ó Pai. Nos torna, Senhor, homens e mulheres verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, Senhor Jesus.